um acordo considerado inédito em relação ao tamanho da indenização. Um acordo de danos coletivos que tenta reparar um desastre que matou 270 pessoas e deixou um rastro de destruição. Um acordo que, apesar do valor, ainda está abaixo daquilo que era pleiteado. Um acordo que termina com protestos de atingidos que dizem não terem sido ouvidos nas negociações. Eu sou o Conrado Corsalete e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021, dia em que a mineradora Vale e o governo do estado de Minas Gerais assinaram um acordo judicial para tentar reparar os danos do desastre de Brumadinho, cidade que fica a 35 quilômetros da capital Belo Horizonte, um desastre ocorrido em 25 de janeiro de 2019.
O valor do acordo é de R$ 37,7 bilhões. Ele foi definido após 4 meses de negociações que envolveram o governo de Minas, os ministérios públicos estadual e federal, a Defensoria Pública e a Vale, a mineradora dona da barragem de rejeitos que se rompeu na mina do Córrego do Feijão, na cidade de Brumadinho, 2 anos atrás.
Tanto o governo mineiro quanto a Vale disseram que esse é o maior acordo de indenização da história do Brasil. O montante inclui as verbas que já vinham sendo gastas pela mineradora desde que o desastre aconteceu, com assistência de famílias e reparações emergenciais. Agora, o acordo prevê a prorrogação dessas assistências e investimentos em obras na região.
O representante da Vale no acordo, Luiz Eduardo Osório, que é vice-presidente executivo da mineradora, disse o seguinte, abre aspas, "Desde o primeiro dia, deixamos claro que estávamos determinados a reparar integralmente e compensar os danos causados pela tragédia de forma célere. Temos a convicção que o acordo firmado hoje é um passo importante nessa direção." Fecha aspas.
O vice-presidente executivo disse que, muito mais que um documento, esse acordo vai ser um catalisador para o desenvolvimento de Brumadinho e região.
O procurador-geral do Ministério Público de Minas, Jarbas Soares Júnior, ressaltou que esse acordo da Vale com o governo do estado não impede que os atingidos pelo desastre entrem com ações individuais de reparação contra a mineradora.
O valor do acordo judicial é alto, inédito, como destacado por quem participou dele, mas ainda assim é menor do que vinha sendo pleiteado pelo governo estadual. Os R$ 37,7 bilhões do acordo estão 32% abaixo dos 55 bilhões pedidos inicialmente.
Do dinheiro prometido no acordo, algo em torno de 9 bilhões serão usados num programa de transferência de renda para os moradores das áreas atingidas. Esse programa vai substituir um auxílio que já vinha sendo pago pela mineradora a mais de 100 mil pessoas de Brumadinho, ou que ficam a 1 quilômetro do leito do rio Paraopeba, duramente atingido pelo desastre.
A questão ali é que, apesar desse auxílio, a renda das pessoas caiu depois do rompimento da barragem e dos danos ambientais causados por ele.
O rio era tão limpinho, tão maravilhoso. Eu plantava milho, alface, couve, cebola, pimentão, tomate, quiabo, banana. Eram a minha renda. Eu perdi tudo. Agora só Deus para ter misericórdia da gente. Assim, a produtora rural Selma Barbosa descreveu sua situação atual ao site G1, numa reportagem publicada dias atrás por conta dos 2 anos completados do desastre. A Selma vendia hortaliças para a Central de Abastecimento de Minas e a sua horta era irrigada com a água do rio Paraopeba.
A população de Brumadinho e outras cidades ali perto, que estão na bacia do rio Paraopeba, sofrem com questões estruturais que vão bem além da avalanche de lama daquele dia 25 de janeiro de 2019. Quem assinou o acordo afirma que ele vai tentar dar conta dessas questões a partir de investimentos que estão previstos. Cerca de R$ 5 bilhões, por exemplo, devem ser destinados a obras em escolas e postos de saúde da região. Também estão previstas obras em hospitais e melhorias logísticas para o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, por exemplo.
A promessa é que o conjunto dos projetos de reparação socioeconômica e ambiental crie 365 mil empregos, diretos e indiretos, na bacia do Rio Paraopeba. Há também promessas de projetos ambientais, com a universalização do saneamento básico de todos os municípios atingidos. Os planos incluem ainda obras nas bacias do Paraopeba e de outro rio que fica por ali, o Rio das Velhas. Essas obras terão como objetivo melhorar o fornecimento de água. Menos de 40% das famílias atingidas pelo desastre têm irregularidade no abastecimento, segundo um relatório feito pela Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social.
Enquanto autoridades estaduais e representantes da Vale assinavam o acordo pela manhã no Tribunal de Justiça em Belo Horizonte, vários atingidos pelo desastre protestavam do lado de fora, reclamando porque não foram ouvidos nas negociações. Cerca de 150 pessoas foram lá se manifestar.
A Associação dos Familiares das Vítimas de Brumadinho divulgou uma nota afirmando que o acordo foi conduzido de forma sigilosa, sem o conhecimento público e sem envolvimento dos atingidos. O movimento dos atingidos por barragens chamou atenção para o fato da Vale estar economizando bilhões, já que o valor final do acordo ficou 32% abaixo do que era pedido inicialmente pelo governo estadual.
No vídeo publicado na internet antes da assinatura do acordo da Vale com o governo mineiro, a militante Sara Abreu, do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, disse isso aqui.
Um acordo que não representa reparação para a população, pois está sendo feita sem a participação das comunidades e em sigilo de justiça. Está previsto obras na região metropolitana que não vai ser de reparação para as comunidades. São obras de rodoanel, obras de expansão do metrô, obras que vão servir para a reeleição do governador Zema. Sem a participação popular, o acordo é golpe. Sem a reparação popular, não deve ter acordo.
A Sara se refere aí ao fato de que cerca de 5 bilhões de reais devem ser usados em projetos de mobilidade na região metropolitana de Belo Horizonte, incluindo obras do metrô da capital. Os signatários do acordo afirmam que essas obras vão propiciar a melhoria de transporte também para quem vive nas áreas da bacia do Rio Paraopeba, já que Brumadinho faz parte da região metropolitana.
O governador Romeu Zema deu uma entrevista nessa quinta-feira à TV Globo em Minas. O repórter, você vai ouvir, pergunta sobre o tema. E em seguida, a gente ouve a resposta do governador do estado.
Sobre isso, hoje teve manifestação na porta do tribunal e ao longo de todas essas audiências que aconteciam no Tribunal de Justiça, os atingidos reclamavam da não participação, de não estar tendo uma voz ativa durante a negociação e firmamento do acordo. Por que isso? Porque eles não estiveram presentes na sala de reunião, na assinatura do acordo?
Então, eu peço para você perguntar a eles, porque teve todo um momento adequado. Durante 2 anos, a Defensoria Pública, o Ministério Público do Estado, estiveram em Brumadinho para escutar as pessoas. Eu, sinceramente, volto a pergunta para eles. Eles tiveram todas as oportunidades.
O desastre de Brumadinho, com o rompimento da barragem 2 anos atrás, despejou 9 milhões e 700 mil metros cúbicos de rejeito de minério, o equivalente a uma lagoa e meia do tamanho da Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. A ruptura ocorreu em menos de 10 segundos. 5 minutos depois, 75% do material foi parar no meio ambiente que rodeava a estrutura.
O que tornou a tragédia mais dramática, para além dos danos ambientais, foi o fato de que a Vale mantinha, imediatamente abaixo da barragem, as áreas industriais e administrativas da sua mina do Córrego do Feijão. Refeitório, vestiário, oficina e almoxarifado instalados na área eram usados por 600 pessoas. Em apenas 63 segundos, um tsunami de lama numa velocidade de 80 km por hora engoliu as instalações da empresa.
O desastre é alvo de várias frentes, judiciais e também parlamentares. 4 CPIs, comissões parlamentares de inquérito, foram abertas pelo país, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e na Câmara Municipal de Belo Horizonte.
Os relatórios das comissões chegaram a conclusões semelhantes quanto à responsabilidade pela tragédia. Segundo os parlamentares, a Vale tinha total conhecimento dos problemas na estrutura antes dela ter ruído. Mesmo assim, não agiu previamente para evitar o rompimento. Eles também acusam a mineradora e a consultoria contratada por ela de terem usado documentos falsos para obter as licenças ambientais e, assim, manter o reservatório em funcionamento. A empresa alemã contratada para inspecionar o reservatório é a TuvSud. As duas companhias negam negligência.
Além do processo do governo de Minas, que agora terminou com um acordo de indenização fechado com a Vale, há outras ações em andamento, nas áreas civil, penal e trabalhista. A morte de 270 pessoas no desastre, 270 funcionários da Vale, aliás, é também o maior acidente de trabalho já registrado no Brasil. E até hoje, 11 pessoas ainda não foram encontradas.
Em janeiro de 2020, às vésperas do aniversário de um ano do desastre, 16 pessoas foram denunciadas pela promotoria, sob a acusação de homicídio doloso. Segundo os promotores, a Vale tinha conhecimento da situação crítica da barragem desde 2017. Já a TuvSud teria cedido à pressão da mineradora e atestado a estabilidade da estrutura em troca de outros contratos. Os acusados negam ilegalidades. Ninguém foi preso ou punido até hoje.
O caso de Brumadinho escancarou ainda mais um problema brasileiro com barragens, algo que já havia sido explicitado anos antes na tragédia de Mariana, também em Minas Gerais. A empresa responsável pela barragem que se rompeu em Mariana lá em 2015 era a Samarco, na qual a Vale também tinha participação. Foram 19 mortes e um mar de lama que devastou o Rio Doce e chegou ao oceano no Espírito Santo. Houve acordos de indenização com os atingidos, mas também nesse caso, ninguém foi punido criminalmente.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, está mudando a regra sobre a aprovação de vacinas no Brasil. O redator Estevão Bertoni está escrevendo sobre o tema. Estevão, quais são essas mudanças e quem elas beneficiam?
A Anvisa tem sido pressionada por empresários, governadores, parlamentares e pelo próprio governo federal para facilitar a aprovação de mais vacinas. Uma das regras da agência era que os laboratórios precisariam realizar testes com os imunizantes em voluntários brasileiros. Isso foi feito com as vacinas de Oxford e com a Coronavac, que se mostraram eficazes, seguras e já estão sendo usadas. A Pfizer e a Johnson & Johnson também fizeram ensaios clínicos no Brasil, mas ainda não pediram autorização para o uso emergencial. Com essa regra, apenas esses laboratórios tinham, por enquanto, chances de aprovar suas vacinas. Agora, a Anvisa disse que os testes devem preferencialmente ser realizados, mas não são mais obrigatórios. A mudança pode facilitar, por exemplo, a autorização para o uso da vacina russa Sputnik, que tem acordo com o Laboratório Brasileiro União Química e está no radar do governo da Bahia e do próprio Ministério da Saúde. Além disso, o governo federal também negocia a compra da vacina indiana Covaxin, do laboratório Bará Biotech.
Estevão, o que essas mudanças têm a ver com o Centrão, grupo de parlamentares que acabou de conquistar a presidência da Câmara com o deputado Arthur Lira e que dá sustentação ao governo do presidente Jair Bolsonaro?
A Sputnik ganhou o apelido de vacina do Centrão porque políticos ligados ao bloco que dá apoio ao presidente Jair Bolsonaro passaram a defender e a trabalhar pela sua liberação. O diretor de negócios internacionais da União Química, que fechou o acordo com os russos, é o ex-deputado federal Rogério Rosso, do PSD, partido do ex-prefeito de São Paulo e ministro dos governos Dilma e Temer, Gilberto Kassab. O presidente executivo do laboratório, Fernando Marques, também tem ligações políticas. Em 2018, ele concorreu ao Senado, no Distrito Federal, pelo Solidariedade, partido também identificado com o Centrão. Nesta quinta, o líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde do governo Temer e é filiado ao Progressistas, outro partido do bloco, ameaçou enquadrar a Anvisa para que ela facilite mais ainda as regras. Segundo ele, a agência ainda não percebeu a gravidade da pandemia e a urgência em liberar mais vacinas. A Anvisa não comentou as críticas.
Esse texto do Estevão você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
O repórter especial João Paulo Charlot fala agora sobre o impasse político na Itália e sobre a possibilidade de resolução.
Olá, ouvinte. Olá, amigo do Durma com Essa. A Itália parece que está encontrando o caminho para pôr fim a um impasse político que levou à renúncia do primeiro-ministro Giuseppe Conte há pouco mais de uma semana e que estava ameaçando arrastar o país para a dissolução do parlamento e para a convocação de uma eleição nacional antecipada no meio da pandemia. A saída para a crise atende pelo nome de Mario Draghi. O economista de 73 anos foi pinçado pelo presidente italiano Sergio Mattarella para encabeçar uma tentativa de formação de um governo que substitua o arranjo que vinha dando suporte ao Conte. O economista Draghi aceitou ontem a missão e se pôs a conversar com os partidos políticos que têm assento na Câmara e no Senado para formar esse novo governo. Se tudo der certo, ele passa a ser o novo primeiro-ministro da Itália e fica no cargo até 2023. Se naufragar, aí o país vai ter que antecipar as eleições e começar tudo de novo. Draghi é a mais recente encarnação de uma velha lenda, a do homem de perfil técnico que consegue costurar um acordo político com base num apelo de unidade nacional no momento de crise. Assim como ele, outros já se apresentaram com maior ou com menor sucesso no passado, fazendo a mesma promessa. A novidade agora é que a Itália está imersa numa crise econômica, social e sanitária e precisa mesmo de algum nível de consenso interno para sair dela. E é aí que Draghi entra em campo. Durante 8 anos, ele foi presidente do Banco Central Europeu. Os italianos esperam que essa experiência na gestão dos assuntos econômicos do bloco possa ser usada agora em favor de uma Itália que pena para reerguer suas finanças, cobrir as perdas, gerar empregos e superar o trauma da Covid-19, que até agora já deixou quase 90 mil mortos no país.
Do acordo da Vale com o governo de Minas para tentar reparar o desastre de Brumadinho, passando pelas pressões sobre a Anvisa para a liberação de vacinas e fechando com o avanço da Itália para resolver sua crise política, durma com essa.
Um roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Estevão Bertone, João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade. Termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã é sexta-feira, tem Extratos da Semana. A Letícia traz para você os principais acontecimentos dos últimos dias. Até!